Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele se preparou para este cast se perguntando na frente do espelho se a gente estava falando com ele.
Olha.
Renato Maciel.
Salve, salve, rataria! Beleza? Cara, eu pensei em milhões de coisas pra falar aqui hoje, eu pensei em milhões de frases básicas dessa pessoa que a gente vai homenagear aqui hoje, mas acho que nenhuma delas faz jus ao tamanho da obra desse gênio.
Faz um Are You Talking To Me? Faz um pra gente.
Are You Talking To Me? Porque tem que ter o sotaque, né, cara?
Muito bem. Com a gente aqui também, ele prometeu colocar a própria cabeça num torno e girar a manivela até seus olhos pularem, Marcelo Perello.
E aí, amigo ouvintes, bem-vindo a mais um Ratos Clash. Hoje vamos fazer uma grande homenagem a um dos mestres do cinema.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratos Cast, você pode encontrar nos nossos outros episódios, até dos nossos Clashes também, no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Pode nos enviar mensagem pelo nosso Twitter, no @ratos_cast, ou pelo e-mail ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e pelo Castbox. Se você não conhece o iTunes e o Castbox, não deixa de conferir, procura, bota no seu celular, bota no seu tablet, não deixe de escutar a gente. Nosso tema de hoje será a primeira edição do Ratos Clash em 2017. Por favor, uma salva de palmas, por favor.
Não tinha como começar melhor, né?
Bem, nossas batalhas de hoje serão os filmes de Martin Charles Scorsese, conhecido como diretor dos diretores. Scorsese nasceu em 17 de novembro de 1942, no Queens, em Nova York.
Só deixar claro que só gênios nascem dia 17 de novembro, né? Scorsese, Renato Maciel.
Olha só, faz aniversário junto com Renato Maciel. Muito bem lembrado, Renato. Muito bem, né? Scorsese era descendente de sicilianos, foi criado em Little Italy, uma influência que você vê muito nos filmes dele, né?
É.
Ele se formou em comunicação e cinema na New York University, que é uma das universidades mais consagradas de cinema dos Estados Unidos, né? A NYU. O Scorsese venceu inúmeros prêmios pelos seus curtas-metragens até ele estrear no cinema com o filme Quem Bate à Minha Porta, de 1967. O Scorsese também venceu o Oscar de melhor diretor. Ele tem apenas um Oscar, foi em 2007, pelo filme Os Infiltrados. Brevemente, Maguinho, qual a influência de Martin Scorsese? Uma pergunta bem fácil, só pra começar, tá? Qual a influência de Martin Scorsese para o cinema?
Bom, então, rapidamente, cara, a influência é absurda, né? Falar de coisa boa é fácil, né, cara? Então, falar de Martin Scorsese, na minha opinião, é contemplar o cinema em sua grande essência. É um dos pilares do cinema mundial, assim, um diretor extremamente competente, um exímio conhecedor do cinema como arte, um cara que caminhou por praticamente todos os gêneros. Cara, o cast de hoje, como a gente falou, vai ser uma grande homenagem a esta grande persona chamada Martin Scorsese, um dos pilares do cinema mundial.
Tudo bem, Renatão?
Pra mim é uma das minhas maiores influências. Eu acho que um diretor da importância que tem o Scorsese apresenta sempre trabalhos primorosos. É um diretor que passeia em diversos gêneros e com muito sucesso em todos eles. Ele já trabalhou com comédia, suspense, até uma espécie de terror. Ele tem uma assinatura muito própria e cria personagens como poucos criam. Eu acho que a influência dele, não só no cinema, mas na cultura pop em geral, é inegável.
Eu acho que todo mundo que ama cinema tem um filme favorito do Martin Scorsese, pelo menos um, né? Eu devo ter uns 7.
Eu falei, sou um
filmes,
né?
Que eu já vi mais de 10 vezes, assim. O Scorsese, ele é muito conhecido pelos filmes de gangsters que ele fez, mas como o Renatão até mencionou, ele já dirigiu praticamente todos os gêneros.
É verdade.
Desde filme de época, até filmes de terror, até filmes mais focados em religião.
Até filmes família, né?
Até filmes família, comédia, musicais. Ele já fez de tudo. É. A gente resolveu fazer esse tema, Martin Scorsese, além de tudo que ele representa pro cinema, a gente resolveu aproveitar também o lançamento do Silêncio, que é o filme novo dele, que já estreou, né? Chegou agora dia 9 de março nos cinemas. A gente queria fazer uma homenagem ao grande Martin Scorsese, aproveitando esse lançamento do filme dele. Nada mais justo do que fazer um apanhado dos filmes maravilhosos que ele já lançou também no cinema, convidando vocês também a irem acompanhar esse novo filme. Alguma expectativa para esse filme?
A expectativa, falando de Martin Scorsese, é sempre muito grande. O corpo de atores é sensacional, então a gente espera atuações fantásticas, uma história fantástica também e uma direção pra variar, precisa como sempre, né?
Tem Scorsese lançando filme novo, a gente fica empolgado, impossível. Ainda mais com, como o Maguinho comentou, com esse elenco fantástico. Adam Driver, Liam Neeson, Andrew Garfield, que teve um ano incrível com o, uhum, Até o Último Homem, que ganhou uma indicação ao Oscar, então a expectativa só aumenta.
Eu criei um critério, eu queria falar pra vocês, eu criei um critério pra esse cast de hoje, porque a gente já vinha debatendo muito sobre esse cast e tal, ia ser difícil, muitos filmes bons, muitos filmes geniais, alguns dos meus favoritos ficaram de fora. O Scorsese tem filmes antigos e ele tem filmes, né, modernos e tal. Ele é um dos diretores, assim, que ele conseguiu, eu costumo dizer, conseguiu sobreviver da década de 70, né? Foi quando apareceram diretores como o Brian De Palma, o Scorsese, o Spielberg, o George Lucas, o Coppola. Dessa época nós temos o Scorsese, nós temos o Spielberg, Clint Eastwood e o Woody Allen.
Nativa, né?
Verdade. Mas eu acho que desses todos, os que se modernizaram bastante, são poucos. E o Scorsese é um diretor que se modernizou.
Ele
se
reinventou, né, cara?
Com certeza. Ele aprendeu a trabalhar com os efeitos especiais, uma coisa que ele não usava tanto. Já o Spielberg sempre trabalhou com efeitos especiais, então não foi uma transição tão grande pro público. O Scorsese não, ele realmente se reinventou. Ele tem filmes que são extraordinários, que independente do nosso clash de hoje, vão estar sempre na história do cinema. Eu vou evitar esses filmes hoje, porque eu acho que o que tem que ficar, pra mim, desse Clash, é a maneira que ele conseguiu se modernizar no cinema. E como ele continua impactando o público, até hoje, com esses filmes mais novos. Por mais que eu adore a filmografia antiga dele, eu quero aproveitar um pouco muito dessa maturidade dele como diretor hoje em dia. Então, esse é o meu critério. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Como é que vocês se prepararam pra esse cast? Maguinho.
Bom, começou a dar um adendo também. E como ele consegue ainda criar expectativas, né, cara? Um diretor que tem uma filmografia gigante, mas, como a gente falou, se modernizou e ainda a gente espera um filme dele como se fosse, entendeu, o último filme dele, sem, né, dúvida, isso é fantástico. Dúvida. Como eu me preparei? Não sei explicar pra vocês. Eu vi todos os filmes que nós vamos, tirando um, né, que eu assumo que eu não vi, mas os outros eu vi mais de uma vez, alguns mais de duas vezes, então assim, são filmes que eu adoro, são filmes que caminham comigo, e cara, vai o que meu coração mandar na hora.
Vai deixar pra emoção da hora, então.
O que a emoção vai ter naquele momento?
Renatão, você fez algum critério ou também vamos pra batalha e vamos ver o que sai?
Pensei um pouco, cara. Eu criei um critério aqui. É o que eu falei com vocês mais cedo. Esse aqui é meio que o clash do foda-se, sabe? Quem ganhar, eu tô feliz.
Sim, claro. É verdade. Bom lembrar isso. Qualquer um desses que ganhar, a gente tá feliz, né?
O filme que perder, eu vou estar... Ah, tudo bem. Tem um outro foda que tá ali competindo. Verdade. O filme que ganhar no final vai ser merecedor, porque é um filme incrível. Todos eles são excelentes. Então, eu não tô esquentando tanto a cabeça com isso. Eu acho que o critério que eu pensei é... Eu acho que é diferente dos outros clashes, pelo menos pra mim, na hora de votar. Como sou muito fã de todos os que estão aqui, eu não tenho como falar mal de nenhum deles, nem, tipo, tentar... Às vezes a gente tenta criar alguma situação que até não é o que a gente pensa de verdade, mas só pra poder dar o voto, né? Ou tentar fazer o outro mudar de voto. Vou escolher um filme, né? Que é o filme que eu vou defender entre um dos dois, e eu vou simplesmente falar o porquê que eu vou votar bem falar desse filme e o porquê que eu tô votando nele. Eu não vou falar do outro, eu não acho justo não tem como falar algo ruim de um desses outros filmes.
Falar mal de um filme
falar mal deles, não tem como, cara.
Muito bem, então acho que os critérios estão definidos. Eu queria só rapidamente explicar a dinâmica da batalha para os nossos espectadores que estão aqui de primeira viagem. Precisam saber um pouco da dinâmica da batalha. É muito simples, nós separamos 8 filmes do diretor segundo os critérios de avaliação do IMDb e do Rotten Tomatoes, que nosso contador oficial, Renato Maciel, fez os cálculos lá pra gente e separou esses outros 8 filmes sem pressão nenhuma, né, Renatão?
Não,
sem
nenhuma. Sem influência
externa nenhuma.
Cara, nunca fiz uma lista tão tranquila pro Clash.
Isento de emoções.
Esses filmes, eles foram separados em 2 chaves. Então vai ficar 4 de um lado, 4 do outro. E eles vão batalhar entre eles até fazer a semifinal e, eventualmente, a final. E nós chegarmos, finalmente, ao melhor filme de Martin Scorsese, segundo Ratos Clash. Cada um de nós terá 1 minuto para justificar a nossa escolha. E, por mim, a gente já pode partir para porrada.
Ai, ai.
Vambora.
Vambora, porque, olha, não tá fácil, hein? Vai ser o Clash mais difícil.
Vai dar, cara.
Vinheta nova, então, a partir de agora. Eu vou começar com a primeira chave e a primeira disputa nessa chave. Vou avisando que não está fácil. Eu vou tentar começar leve. Vocês me dizem se eu comecei leve ou não. Primeiro filme que vai disputar uma vaga na semifinal será o número 4 da nossa lista, Caminhos Perigosos, Mean Streets. Não foi o primeiro filme, mas foi o filme que catapultou a carreira do Scorsese. Foi o filme que deu a ele toda essa notoriedade dele. Caminhos Perigosos, de 1973, vai batalhar com o número 6 da nossa lista, O Aviador, de Aviator, de 2004. Pelo qual ele foi indicado ao Oscar, aliás, de melhor diretor. Maguinho,
caralho,
vou começar com você, porque eu sei que você vai pelo coração. Você tem um minuto entre Caminhos Perigosos, que eu desconfio que é o filme que você não viu, e O Aviador. Tá pronto, Maguinho?
Vamos lá.
Um minuto pro Maguinho, valendo a partir de agora.
Bom, enfim, cara, O Aviador, uma grande biografia, né? Uma bela atuação de... DiCaprio. E é muito gostoso, cara. Eu acho que assim, a gente que ama cinema, né, conhecer os bastidores da vida de, acho que de pessoas muito importantes e que influenciaram a indústria, né, como o próprio Howard Hughes e Katharine Hepburn, né, Ava Gardner. Tudo isso, cara, com uma direção precisa do Scorsese, uma atuação do seu pupilo DiCaprio, como eu falei aqui, soberba, uma fotografia belíssima, um roteiro interessantíssimo também. Como que as pessoas que têm toque, que têm transtornos psicológicos, podem ser gênios, né, e revolucionar a vida de muita gente. Então, pra mim, passa O Aviador. Até porque Caminhos Perigosos eu assumo que eu não...
Renatão, você é o próximo, um minuto pra você, tá pronto? Primeiro voto foi para O Aviador, então, segundo Maguinho, pra passar pra semifinal, é isso mesmo?
É isso aí.
Renatão, você é o próximo, tá pronto?
Tô pronto, vamos lá.
Um minuto a partir de agora.
Então, meu voto também vai pro Aviador. Eu acho ele uma das melhores parcerias do DiCaprio com o Scorsese. Indicado a 11 Oscars, vencedor de 5. Isso deve ficar aqui marcado o ponto. O quão majestoso foi toda a produção e toda a execução desse filme. É uma história fantástica, como o Marcelo comentou, que me deixou tão, tão interessado em tudo isso que eu fui atrás do filme do Hell's Angels. Eu comprei o DVD porque eu queria ver como ficou o resultado, entendeu? De tanto que mexeu comigo aquela história que me deixou curioso. A gente já falou muito da atuação do DiCaprio no Clash dele. Primoroso todos os trabalhos que ele tem ali, mas o grande feito fica para o Scorsese, que domina todo o filme, faz sequências do avião, né, sequências de ação excelente.
Então, dois votos para O Aviador, é isso?
Muito cara, bem. Eu odeio esse negócio de um minuto, é uma foda. Às vezes a gente esquece as paradas, é complicado.
O raciocínio dá mais o meu, que é lento, é foda.
Dois votos para O Aviador, então se eu quiser mudar o voto deles, eu vou tentar agora com o meu minuto.
Não
posso
cria
pedir mais um minutinho para tentar mais uma vez convencê-los se eu for votar no Caminhos Perigosos. Um minuto para mim a partir de agora. Eu vou votar no Caminhos Perigosos, embora eu tenha falado que o meu critério não é votar nos filmes antigos. É um filme muito pessoal do Martin Scorsese, né? Como eu falei. É o primeiro filme que ele trabalhou com o De Niro. E o De Niro tá absurdo nesse filme. Ele não é o principal, o Harvey Keitel é o principal. Eles fazem uma dupla muito legal. É um filme muito pessoal, você vê. Que é a história de dois caras que são absolutamente nada e eles querem subir na vida. Quando o Tarantino fez o Cães de Aluguel, muita gente comparou o Cães de Aluguel ao Caminhos Perigosos. E realmente, revendo o Cães de Aluguel, eu revi há pouco tempo, você vê que tem muita semelhança entre aquele filme e o Caminhos Perigosos. É um filme extremamente pesado, baseado nos diálogos e com um final muito parecido. Muito, muito parecido. Então eu acho que é um filme que, porque ele merece ser visto, eu vou votar nele. Apesar de gostar demais do Aviador, mas enfim, vou deixar esse voto por aqui. Acabou meu tempo. Eu imagino que vocês não vão querer trocar o voto de vocês, certo?
Não, dessa vez não, cara.
O que, Marcelinho? E cara, amigo ouvinte, eu não vi, né? Então...
Então, eu não vou tentar convencer o Renatão, porque eu sei que a gente tá falando com uma paixão. Mas fica aí o crédito ao Caminhos Perigosos, um filmaço. Que, Maguinho, caramba, corre atrás, pô. Vai
sim,
buscar
sim.
Porque é muito bom. Nosso primeiro semifinalista é o número 6 da nossa lista, O Aviador.
Aviador.
Filme de 2004. Vamos pro próxima disputa dessa chave. O filme que vai disputar com O Aviador na semifinal. Aqui a casa já cai, né?
Ah, meu Deus.
Esse agora aqui, foda.
Tá, aqui já é. Aqui já não tem mais.
Essa aí já seria uma final, cara.
Já seria uma final, pois é, com certeza.
Já seria uma final.
Vamos lá. Os filmes que vão disputar agora a vaga na semifinal é o número 7 da nossa lista, Os Infiltrados. filme vencedor do Oscar de 2007 e que deu a Martin Scorsese o seu primeiro Oscar. Ele vai disputar com... Tá nervoso, Maguinho?
Bastante.
O Lobo de Wall Street.
Filho da puta.
O número 8 da nossa lista.
Maguinho, eu tô não descer.
O Lobo de Wall Street, um filme de 2013.
E Os Infiltrados de 2006.
É, não, o filme de 2006 venceu o Oscar em 2007.
É isso, isso, é verdade.
Vou começar com o Renatão agora, né, Maguinho? Ah, outra vez.
Vou começar. Puta que
Maguinho
pariu.
Encerra, Maguinho vai definir. Caralho. Então, Renatão, você tem um minuto entre Os Infiltrados e O Lobo de Wall Street. Tá pronto, Renatão? Ninguém tá pronto.
Não, e não.
Não.
Um minuto valendo a partir de agora.
Ah, cara, esse aí eu tô muito indeciso. Eu juro que eu não sei o que fazer, cara. Quando caiu a chave, eu pensei em um e eu não sei mais. Os Infiltrados é incrível, mas por mais que ele seja maravilhoso, já existe o Infernal Affairs, que é o original de Hong Kong, que é tão bom quanto no Lobo de Wall Street. Você vê um trabalho totalmente original do Scorsese, brilhante, ácido, ele voltando às raízes mais viscerais, tocando na ferida, sem papas nas línguas, e com um elenco brilhante também. DiCaprio no eleito pelo próprio Hardcast como a melhor atuação dele. Isso. Então, é foda, cara, mas eu vou ter que votar no Lobo de Wall Street.
Bem, então, primeiro voto, o Lobo de Wall Street. É isso mesmo, Renatão? Tá certo?
Ah,
então,
é.
Primeiro voto pro Lobo de Wall Street, um minuto para mim para decidir esses dois filmes, valendo a partir de agora. Eu vou votar nos Infiltrados exatamente pelos motivos diferentes do Renatão. Vai sobrar pro Maguinho. Os Infiltrados, para mim, ele ganha por ter atuações maravilhosas de um elenco mais amplo. O DiCaprio tá lá, o Mark Wahlberg tá lá, o Jack Nicholson tá lá, o Martin Sheen tá muito bem no filme, o Alec Baldwin tá muito bem no filme, o Matt Damon, não posso esquecer do Matt Damon. Olha o elenco genial, maravilhoso.
Ray Winston.
Ray Winston, a Vera Farmiga.
Primeira vez
que eu vi a Vera Farmiga. Então, assim, por esse elenco maravilhoso, e eu só vou discordar de uma coisa, eu acho Os Infiltrados muito melhor do que o Infernal Affairs. É um filme muito mais completo, muito mais redondo. As coisas que o Scorsese incluiu no filme realmente são geniais. E é um filme que ele te desafia o tempo inteiro. Você acha que sabe como vai terminar o filme e ele é completamente insuperável, na minha opinião. Eu adoro O Lobo de Wall Street, mas...
pra mim, é foda.
É o filme dele que eu mais vi, eu acho.
Cara, eu te entendo. Eu te entendo.
É, pois é. Maguinho, essa bucha é sua.
Vambora, vai. Dá o time aí.
Fecha isso, meu amigo. Um minuto, Maguinho, a partir de agora.
Bom... vou decidir agora. Meu voto vai pro Lobo de Wall Street.
Ah, não.
Eu acho assim, é um filme viril, essa aqui é a palavra. Sabe, todas as extravagâncias que uma pessoa obcecada pelo poder pode desejar. Sexo, drogas, fortuna, fama. Muito bem conduzido, muito bem escrito. São 3 horas, uma das poucos filmes de 3 horas que você não vê o tempo passar. Tem um DiCaprio soberbo, entendeu? Colocando o filme no bolso. Ah, não tem muito o que falar mais, cara. Na minha opinião, passa Lobo de Wall Street, apesar dos Infiltrados ser fantástico também, mas enfim, Lobo de Wall Street passa.
2 votos pro Lobo de Wall Street. Eu vou querer mais um minuto, porque eu acho que os Infiltrados merecem mais um minuto da minha réplica, pra tentar mudar a opinião de vocês. Vocês me permitem?
Com certeza,
claro.
Podemos? Um minuto falando a partir de agora. Eu acredito que vocês estejam balançados. Eu só quero lembrar vocês que Os Infiltrados é o filme perfeito para dar o Oscar para o Scorsese, porque foi o gênero para o qual ele surgiu no cinema. Ele provou ser um diretor de todos os gêneros, como eu falei, mas esse filme é especial. Eu acho que ele não merece ser diminuído, porque ele é uma refilmagem. Até porque ele é bem diferente do original. O DiCaprio tá bem no Lobo de Wall Street? Sim. Ele é o que leva o filme. Ele tá em praticamente todas as cenas. Se eu não me engano, eu acho que ele tá em todas as cenas do filme. Nesse filme, não. Nesse filme, são várias histórias, são vários atores esplêndidos, fazendo um trabalho maravilhoso. E ele, inclusive o próprio DiCaprio, eu acho que a gente não pode escolher o Lobo de Wall Street só porque o DiCaprio tá muito bem. O filme é genial, sim, é maravilhoso. Mas Os Infiltrados, ele representa muito do que é a filmografia do Scorsese. E eu acho que é por isso que ele tem que seguir um pouco mais. Bom.
Tô contigo.
Vou perguntar pra vocês. Alguém quer mudar de opinião?
Tô contigo, cara. Vamos nessa.
Que isso, Renatão? Vem comigo! Vem comigo!
Você falou uma parada que pra mim o que definiu foi isso. Esse filme representa o que é a filmografia do Scorsese. O que seria o filme da nova safra dele, né? Dos filmes recentes
sim,
dele.
Sim, sim.
Que mais se aproxima com o que é o Scorsese clássico é isso. Ele se reinventou no cinema de gangsters com Os Infiltrados. É a maneira dele se adaptar.
Não é um filme sobre italianos. É um filme sobre irlandês.
Irlandês.
E é um filme completamente diferente dos outros filmes de gangster que ele fez, né? Eu acho que ele representa muito os Scorsese de hoje.
Não, eu sou obrigado a concordar,
Muito bem, então o Renatão mudou de voto. Maguinho, continua no Lobo?
Ah, cara, eu vou falar que assim, você tá me deixando insano, porque o Tico tá sendo uma porrada com o Teco aqui no meu cérebro e eu não sei o que te falar, cara.
Agora, bom, enfim, o Renatão já mudou, é o que basta. Vamos deixar de honra o Lobo de Wall Street, né, Maguinho?
Verdade,
claro. Merecidíssimo. Já ganhou o Lobo de Wall Street lá com o DiCaprio.
Nós já fizemos essa honra. É o alento que me dá.
Já fizemos essa honra.
Já foi homenageado, tá certo.
Muito bem. Então, Os Infiltrados fará a semifinal com O Aviador, o número 6 da nossa lista. O Aviador, o número 7 da nossa lista. Os Infiltrados farão a primeira semifinal. Do outro lado, na disputa da segunda chave, prepare-se. Porque essa briga aqui, como o Renato disse, a segunda chave é a pior. Primeira disputa será entre o número 2 da nossa lista. O número 2 da nossa lista é nada mais nada menos do que Touro Indomável. Filme de 1980, vencedor do Oscar, de 81, como melhor filme. Vai disputar a vaga na semifinal com... Tá sentado, Maguinho?
Tô, ainda bem.
Os Bons Companheiros. Filme de 1990, 10 anos depois.
Caralho.
Bem indicado ao Oscar de melhor filme e considerado por muitos o melhor filme de Martin Scorsese.
Verdade.
Segundo da nossa lista, Touro Indomável. E o terceiro da nossa lista, Os Bons Companheiros. Vamos pro primeiro minuto, eu que vou começar dessa vez.
Acho que é bom proveito, boa sorte.
Um minuto pra mim, valendo a partir de agora. Eu não tenho nada do que falar mal do Touro Indomável, é um filme perfeito, na minha opinião. Só que eu vou votar nos Bons Companheiros pelo seguinte critério. Como eu falei, eu quero votar nos filmes mais atuais. Os Bons Companheiros eu já vi tantas vezes, que assim, ele tá na minha lista da Netflix, eu já vi o filme e ele continua lá. Porque eu, às vezes eu gosto de voltar em uma ou outra cena. Eu acho a edição desse filme uma das edições mais perfeitas que eu já vi na minha vida. O filme tem um trio de atores maravilhoso. Talvez seja o melhor trabalho do Joe Pesci que eu já vi. O Robert De Niro tá maravilhoso, mas eu não acho nem ele o melhor coisa do filme. Eu acho o Joe Pesci espetacular. Pra mim é um crime não ter vencido o Oscar. E o Ray Liotta também. Eu acho que o filme que catapultou o Ray Liotta pro cinema, né? E, cara, é o filme onde você descobriu que se corta alho com gilete. É assim que se faz massa na Itália. Então, vai ter que ser esse. Primeiro voto foi meu, foi pros Bons Companheiros. Vou passar agora pro Maguinho. Tá pronto, Maguinho? Tô indomável e Os Bons Companheiros.
Deve estar uns 120 batendo. Juro pra você, cara. Eu tô nervoso demais aqui.
Só lembrando que se o Maguinho votar no mesmo filme que eu, não tá nada decidido, como vocês já viram no outro confronto. Renatão vai ter a sua chance ainda de mudar toda essa dinâmica do jogo. Maguinho, um minuto pra você a partir de agora.
Bom, vamos lá. Eu sou um cara saudosista, né? Eu adoro clássicos. E a gente tem aqui mais uma parceria de sucesso, De Niro Scorsese após Taxi Driver, né? Meu voto vai para Touro Indomável, onde De Niro mais uma vez monstro, né? Conseguindo exprimir toda a carga dramática do personagem, entendeu? O filme tem cenas épicas, sabe? Principalmente quando ele tá, né, quando o touro, né, vamos dizer assim, tá nervoso, principalmente com a esposa e com o irmão dele. Cara, e o que falar dele gordo, né, no fim do filme, que mostra a total decadência, né, do personagem. E eu acho o filme maravilhoso e meu voto é para Touro Indomável.
Então, um voto para Os Bons Companheiros, de 90, e um voto para Touro Indomável, de 80. Renatão, ambos os filmes, o Martin Scorsese foi indicado ao Oscar, né, mais uma vez. Você tem uma tarefa difícil aí, decidir qual desses importantes filmes pro cinema vai ficar de fora. Tá pronto?
Tô, vamos lá.
Um minuto valendo, Renatão.
Touro Indomável, a qualidade dele é incontestável, e eu digo isso com todo respeito ao filme, mas como o próprio Maguinho falou, eu também sou fã de filmes clássicos, e Os Bons Companheiros é um filme clássico. É mais do que um filme típico de gangster, é parte da cultura pop, e para muitos é o melhor filme de máfia já feito. Tem todos os atores que estão envolvidos em seu melhor momento. É o terceiro filme da carreira do Ray Liotta, é o filme que, como o Marcelo falou, catapultou ele. Robert De Niro tá fantástico, Joe Pesci brilhante, em momentos de improvisação incríveis, criando momentos memoráveis pro filme e clássicos pro cinema. Então eu não tenho como votar contra Os Bons Companheiros, que é um filmaço.
O Renatão votou nos Bons Companheiros. É isso mesmo, Renatão? Eu juro que você ia dar esse voto pro Touro Indomável.
Não, cara, Os Bons Companheiros é o meu voto.
Maguinho, eu vou perguntar pra você. Você vai querer a sua réplica pra tentar convencer um de nós dois?
Mais uma coisinha. Enfim, é só expressar o meu amor por Touro Indomável, se vocês me permitem.
Mais um minutinho pra Touro Indomável. Merece. Filme vencedor do Oscar de melhor filme.
Sem dúvida.
Um minuto, Maguinho, valendo a partir de agora.
Bom, enfim, como eu falei, eu adoro clássicos, né? Não que Bons Prazeres não sejam clássicos, mas eu falo um clássico um pouco mais antigo, assim, com uma carga dramática, uma fotografia belíssima. E é uma história real, cara, de um boxeador, que é o Jake LaMotta, e, assim, traça toda a ruína derivada do comportamento explosivo, possessivo com a esposa, com o irmão, como eu já falei, de uma forma absurdamente real, uma atuação do De Niro explicitamente incrível. E eu acho que, assim, é um estudo de personagem, assim como no Taxi Driver, é um presente para quem gosta de atuação, né? O filme consegue me prender de uma forma incrível, é um filme intenso demais, sabe? Eu acho que ele, assim, eu me arrisco a dizer que tem uma das mais belas aberturas de um filme que eu já vi, entendeu? Eu acho uma obra-prima e, enfim, eu não sei se o voto vai ser mudado, mas eu queria apenas expressar o meu amor por Touro Indomável.
Muito bem, Maguinho. Eu realmente concordo muito com você sobre isso. O que você falou da abertura é espetacular, assim.
É.
Trabalho de atores, né? Do próprio Joe Pesci, de Touro Indomável. Claro. Muito bom. Eu vou continuar com o meu voto, porque eu tenho uma paixão pelos Bons Companheiros, que é muito grande. Um pouquinho maior do que o Touro Indomável, mas eu não sei o Renatão. Renatão?
Não, eu também vou continuar, cara. Eu concordo com tudo que você falou. O Touro Indomável é um filme brilhante e que merece todo o respeito e condecorações que ele já ganhou. Mas eu acho que Os Bons Companheiros é um trabalho um pouco melhor do Scorsese. Eu acho que você vê um pouco mais do Scorsese e de todos os outros envolvidos no projeto.
O filme que vai disputar a semifinal agora será o número 1 da nossa lista. Obviamente, filme que a gente já citou aqui, Taxi Driver. O filme de 1976 vai disputar a vaga na semifinal com Cassino. Quinto lugar da nossa lista, filme de 1995. Maguinha, nós vamos voltar para você nesse início. Você vai ter um minuto para decidir entre o extraordinário Taxi Driver e o espetacular Cassino, ambos estrelados por Robert De Niro. Tá pronto, Maguinha?
Vamos lá.
Um minuto valendo a partir de agora.
Bom, eu vi Cassino no cinema, eu tinha 15 anos. E como eu falei também, eu adoro filmes clássicos. E eu não tenho como não votar em Taxi Driver. É uma das grandes obras-primas do cinema. Robert De Niro e George Foster estão fantásticos. É impressionante a gente ver o ciclo de deteriorização mental do Travis, né, o personagem, né, que ele interpreta. Uma atuação assombrosa, uma das grandes obras que o cinema já produziu, cara. Sem rodeios, sem efeitos, sem clichê, mais um estudo de personagem. Taxi Driver é absolutamente genial.
Muito bem, primeiro voto para Taxi Driver. Renatão, você é o próximo, tá pronto?
Tudo pronto.
Vamos lá, um minuto pro Renatão agora.
Essa pra mim é muito complicada, porque Cassino foi um dos primeiros filmes do Scorsese que eu vi, e eu era bem novo quando eu vi o filme, acho que eu tinha até uma idade errada pra ver o filme. Uhum. E ele me chocou muito e me encantou muito. Ele fez eu conhecer quem era o Martin Scorsese. E eu fui procurar a filmografia dele e eu conheci Taxi Driver. E não tem como não ter um respeito por esse legado incrível desse filme maravilhoso. Meu voto é pro Taxi Driver, por tudo que ele representa, por toda a mensagem, por todas as atuações, por todo o impacto na cultura pop, com as frases, né? Que a gente começou falando no cast, né? O You're Talking to Me, que é uma das cenas mais memoráveis do cinema. Travis Bickle, que é um personagem fantástico, fantástico. Tem um trabalho de direção do Scorsese brilhante, um trabalho de edição brilhante, um conjunto da obra. Eu acho o Taxi Driver um filme perfeito.
Muito bem, então o Renatão votou também no Taxi Driver. Nós vamos agora para o meu voto. Um minuto para mim, a partir de agora. Pois então, eu gosto muito do Cassino. Eu vou votar no Taxi Driver também, vamos deixar isso bem unânime. É um filme magistral. Eu acho que o que não falaram ainda do Taxi Driver, né? Um filme que retrata muito bem a volta das pessoas pro Vietnã e como isso abalou o dia a dia de quem voltava da guerra. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai tinha uma locadora, e o primeiro filme que eu vi da locadora dele, o primeiro filme que eu botei no videocassete pra ver foi o Taxi Driver. Eu não sabia quem era Martin Scorsese, eu sabia quem era o De Niro já, mas eu não tinha ideia quem era Martin Scorsese. Foi o primeiro filme dele que eu vi. É impossível você não sair desse filme extremamente chocado. A gente falou da transformação do Touro Indomável, a transformação do Taxi Driver é surreal. surreal. É um filme atual até hoje. Por isso que é um clássico do cinema. Então, meu minuto, acabou.
É porque é foda, né, cara? É porque é mais do que uma transformação física, é uma transformação mental, né?
E como você falou, Marcinho, todos os horrores da guerra, né, do Vietnã, de quem voltou, deixa ele como se ele estivesse em outro país, cara. Taxi Driver 3-0, né?
Primeira unanimidade.
É difícil fazer unanimidade com esses filmes todos, né?
É verdade.
Então nós temos as semifinais definidas. Vamos começar a semifinal com os vencedores da chave 1, que foram o número 6 da nossa lista, O Aviador, e o número 7 da nossa lista, Os Infiltrados. Briga boa aqui. Renatão, você decide, então. Você começa agora, então. Os Infiltrados e O Aviador, sexto e sétimo da nossa lista. Um minuto pro Renato a partir de agora.
Cara, é muito complicado, porque cada vez que fala Os Infiltrados, vem a música, tema, sabe? E parece que dá um fogo dentro de mim, eu preciso votar nesse filme, eu preciso defender esse filme, sabe? Aquela música irlandesa, punk, foda. E Os Infiltrados é isso, cara. São doses animais de emoção e em todos os sentidos das atuações, da trilha sonora, que é, como eu tô comentando aqui, que é brutal. Eu acho mais filme do que o Aviador. Eu acho que o Aviador, tecnicamente, é maravilhoso. Todo o design de produção é de encher os olhos para reconstruir toda aquela época. Mas eu acho que o desenvolvimento dos personagens e a maneira mais ampla de personagens que aparecem nos Infiltrados faz ele ser um trabalho mais interessante, e é um filme que você consegue sentar e reassistir mais vezes do que O Aviador.
Primeiro voto, então, da nossa semifinal, valendo uma vaga para a final, é Os Infiltrados, filme de 2006, vencedor do Oscar em 2007. Agora sou eu, um minuto para mim. Para mim é muito fácil, eu não votei no Aviador na outra chave. Vou voltar de novo nos Infiltrados. Como eu falei, é um filme extraordinário. É um dos poucos filmes que eu consigo me lembrar que ele supera o filme que ele é baseado. Eu continuo dizendo, Os Infiltrados é muito mais filme. Gosto da versão chinesa do Infernal Affairs. Só que eu acho Os Infiltrados é um filme completamente redondo. O Scorsese, como a gente falou, ele se modernizou muito até pra fazer esse filme. Assim como você vê o Lobo de Wall Street, Os Infiltrados, eu vejo mais nesse filme do que no Aviador a questão de... Não tem como você tirar uma cena daquele filme. Eu consigo achar uma no Aviador, algumas. No Lobo de Wall Street eu não consigo. Nos Infiltrados, eu veria mais uma hora dos Infiltrados no cinema. Eu vi Os Infiltrados duas vezes no cinema e o cinema veio abaixo naquela cena onde o DiCaprio está no elevador. Então me deu um minuto. Eu me arrepio só de falar dessa cena, porque essa cena realmente, ela é brincar
essa
com
cena
o espectador.
É foda pra caralho.
Né? Ela é brincar com o espectador. Então, coisas que só o Scorsese faz, consegue fazer com a gente. Então, dois votos para Os Infiltrados. O Maguinho tem a chance de fazer mais um filme unânime e colocar Os Infiltrados na final, ou brigar para mudar nossa opinião e botar o Aviador na final. Você tá pronto, Maguinho?
Vamos lá.
Vamos lá, então, um minuto valendo a partir de agora.
Bom, então, eu gosto muito do Aviador, né? Mas eu entendo e concordo que é um filme difícil, não é um filme para todo mundo, né? Até pela dificuldade de acesso às informações e conhecimento, né, dos personagens. Por isso meu voto vai para Os Infiltrados. E eu vou falar, como ele já vai para a grande final, eu vou deixar algumas coisas mais para frente. Só vou dizer o seguinte, um dos melhores filmes policiais que eu já vi. Ele tem a história toda conectada, é toda corrompida, e o filme é altamente recomendado. É isso aí.
Um filme honesto, né?
Mais do que honesto.
Fantástico.
Então, nós temos agora, mais uma vez, unânime, Os Infiltrados na final. Eu vou confessar que eu tava torcendo por isso, cara.
Eu tenho
um lugar muito especial nesse filme no meu coração.
Eu sei disso.
Os Infiltrados é o primeiro finalista do nosso Ratos Clash, Martin Scorsese. No lado de lá, semifinal, são dois filmes pequenos, difíceis. Vai ser difícil essa também.
É uma
número
outra
um da nossa
história,
lista, é completamente diferente. O número 1 da nossa lista, Taxi Driver. E o número 3 da nossa lista, Os Bons Companheiros. Dois filmes novamente estrelados pelo Robert De Niro. Dois filmes extraordinários. Essa eu tô curioso e eu vou ter que começar. Eu não tenho ideia. Ai, meu Deus. Um minuto pra mim, valendo uma vaga na final. Taxi Driver, Os Bons Companheiros. Agora, começando. Cara... Eu acho que o Taxi Driver é o melhor filme do Martin Scorsese. Mas eu não acho que é o melhor trabalho dele como diretor. Olha só, eu tô dizendo que é o melhor filme dele, tá? Os Bons Companheiros é um trabalho mais maduro do que o Taxi Driver, na minha opinião. Eu acho que, assim como ele usa muito bem o improviso, por exemplo, no Taxi Driver, ele usa ainda melhor nos Bons Companheiros. É, assim como ele trabalha muito bem os atores no Taxi Driver, ele trabalha ainda melhor nos Bons Companheiros. Eu, sinceramente, acredito que o Taxi Driver não deveria ficar de fora dessa final, mas eu vou votar nos Bons Companheiros, porque, como eu falei, eu tô tentando analisar o trabalho do Martin Scorsese. Por mais que eu ame o Taxi Driver, o trabalho dele eu acho um pouco melhor só. Ah, vocês vão ter que passar agora
difícil,
por isso,
né, também. Cara? É difícil.
Então, é difícil, sabe por quê, Renato? A gente não tá analisando só o filme. A gente tá analisando o Martin Scorsese, na minha opinião.
Não, e não é só isso, né, cara? É, não é, tipo, os Bons Companheiros contra o Resident Evil 6. É,
exatamente.
Ou os Bons Companheiros contra o Taxi Driver.
Ou Deus do Egito, né?
Pois é, não é?
Se fosse Taxi Driver contra a fada, ia mole.
Um minuto para o Maguinho, a Taxi Driver, os Bons Companheiros, valendo pra você a partir de agora.
Bom, eu vou falar, eu não sei o que eu vou falar, mas eu... Cara, eu vou votar de novo no Taxi Driver, porque eu acho que como filme é fabuloso, eu acho que, por mais que você, Marcelo, fale que não possa ser a melhor direção dele, a fantástica atuação e a desconstrução do Robert De Niro... A direção do Scorsese tá completamente ligada, entendeu? E as atuações da Sybil Shepherd, que é linda, Harvey Keitel, Jodie Foster, que tá iniciando, a gente tá conhecendo ela. Cara, cenas... A gente coloca aí umas 4 cenas memoráveis, entendeu? Taxi Driver.
Um voto para os Bons Companheiros, um voto para o Taxi Driver. Renatão vai decidir a partir de agora. Tá pronto, Renatão?
Tô, vamos lá.
Um minuto pro Renatão, valendo.
Eu vou votar nos Bons Companheiros. Eu adoro o Taxi Driver, não tenho que falar mal de Taxi Driver. É um filme completo e maravilhoso. Eu vou ser bem honesto, eu estou votando nos Bons Companheiros por um simples gosto pessoal. Eu acho ele igualmente genial. Os dois são trabalhos excelentes. Os dois são até muito semelhantes quando a gente começa a falar assim das características, o que faz um ser bom, o outro ser bom. Os dois têm desenvolvimentos de personagens excelentes. Os dois apresentam personagens fortíssimos, ambos estrelados pelo Robert De Niro. Ambos apresentam novos atores, a Jodie Foster e o Ray Liotta. Ambos apresentam questões de improviso. São dois filmes sensacionais e muito semelhantes quando se parar pra pensar. Mas eu honestamente, cara, eu não tenho o que falar. Eu tô votando puramente pelo meu coração, pela minha preferência pessoal. São dois filmes maravilhosos.
Muito bem, olha só, Renatão, agora tu me surpreendeu, cara. Eu juro que achei que você ia botar no Taxi Driver. Mas você explicou o seu critério, muito justo. Então, eu vou perguntar pro Maguinho. Maguinho, você vai querer mais um minuto para tentar convencer a gente? Confessamos que estamos balançando, né, Renatão? Porque é difícil, né?
Numa boa,
assim... É sempre complicado, né? Com Taxi Driver é foda.
Não tenho função de mudar voto de ninguém. Eu só quero expressar o meu amor por um filme que é basicamente isso, é apenas uma preferência, entendeu? Eu acho Bons Companheiros maravilhoso, entendeu? Mas por afinidade, como eu falei no nosso grupo.
BBB.
Eu vou no Taxi Driver, mais um minutinho só pra eu expressar o que eu sinto.
Beleza, sem problema, tá? Acho que merecidíssimo. Um minuto pro Maguinho, vai que, né, Maguinho? Vai que, valendo a partir de agora.
Então, falar de Taxi Driver pra mim não tem outra palavra a não ser maravilhoso. E o que eu acho tão mais incrível, como você, Marcelo, falou antes, assim, que é um filme que mostra, de uma forma bem, bem, bem crua, assim, como que a bestialidade de uma guerra, né, no caso a guerra do Vietnã, ela deixa cicatrizes, cara, profundas na psique das pessoas que voltam. E com isso o filme aborda, né, e vai mostrando todas as dificuldades que o personagem dele tem de se comunicar, de se interagir socialmente, sabe? E como que ele se sente perdido no seu próprio país, cara, sabe? Então, assim, o filme tem essa dualidade que te mostra clara como o personagem vai se deteriorando em culpa do seu próprio estado, da sua própria nação, entendeu? Então isso as pessoas não notam, assim, tem uma outra parte que essa narrativa é fantástica, eu não tenho como não deixar de expressar esse meu amor por Taxi Driver.
A gente poderia fazer um cast fácil, fácil, só sobre Taxi Driver.
Ah, com certeza.
Como a gente falou, é um clássico do cinema. Vou continuar com Os Bons Companheiros. Eu acho que muita gente já parou até de ouvir a gente, porque a gente tirou Touro Indomável e Taxi Driver.
Ficou puto.
Do cast. Mas olha só, o Ratos Clash é surpresa, é sempre surpreendente, polêmico. Como eu falei, a gente está tentando analisar um trabalho de um diretor que é extraordinário, que faz filmes extraordinários e que evoluiu na carreira dele. O problema é que ele fez um clássico no cinema, é um problema, né? Você faz um clássico no cinema em 1976 e tudo que você fizer depois vai ser comparado com aquele filme. Taxi Driver é o concurso. Mas eu estou tentando ver o trabalho de diretor e eu acho que essa final, se o Renatão não for mudar de ideia, essa final, Os Bons Companheiros e Os Infiltrados, vai ser complicado. Renatão, você vai mudar de ideia ou ratifica Os Bons Companheiros na final?
Não, cara, eu ratifico Os Bons Companheiros na final. Uma final interessantíssima, porque é a velha guarda do Scorsese Gangster contra a nova guarda do Scorsese Gangster. Acho merecido os dois filmes.
Representa bastante a filmografia dele, né?
Sim, cara, eu acho que representa não só bastante a filmografia dele, mas representa o que é de mais marcante na filmografia dele.
Muito bem, então temos aqui a nossa final, nossa grandíssima final. É o filme número 3 da nossa lista, Os Bons Companheiros, de 1990, e o número 7 da nossa lista. Olha só como as coisas não são como a gente acha, né? Número 7 da nossa lista, Os Infiltrados, de 2006, vencedor, mais uma vez, do Oscar de 2007. Eu comecei da outra vez, né? Voltamos de novo pro Maguinho. Maguinho vai começar essa final. Maguinho, então, só pra gente tirar já esse peso, vamos aproveitar esse embalo e vamos fazer essa final com muito carinho e amor. Então, um minuto pro Maguinho, valendo... A partir de agora.
Ah, enfim, tudo que eu tô falando aqui, vocês podem ver que eu posso me contradizer em frases passadas, em momentos atrás, mas, enfim, eu tô embolado, não sei o que eu tô falando. É puro sentimento. Eu vou nos Bons Companheiros, cara, eu não consigo falar desse filme ainda. Eu acho um dos grandes filmes de máfia da história. Eu acho que o filme com frases, cara, impactantes, atuações impactantes, direção impactante. De Niro Scorsese de novo. Ray Liotta, ele, pelo que eu lembro, ele comanda a história na maior parte do filme. Eu acho que o conjunto da obra, o conjunto do filme, sabe, torna ele incrível. Os Bons Companheiros, pra mim, ganha de Infiltrados, porque eu não sei, apenas o coração disse.
Muito bem. Um minuto para o Maguinho. O primeiro voto para Os Bons Companheiros. Bem difícil essa, hein? Vou confessar que... Um minuto para o Renatão. Valendo.
Então, Scorsese e DiCaprio versus Scorsese e De Niro. O grande dilema da carreira do Martin, né? Os dois grandes atores que trabalharam com ele e os dois grandes atores que tiveram suas carreiras totalmente modificadas graças a esse grande diretor. Dito isso, eu preciso votar nos Bons Companheiros. Eu acho que Os Bons Companheiros é um filme mais importante do que Os Infiltrados, não desmerecendo o trabalho dos Infiltrados, mas Os Bons Companheiros é um clássico instantâneo. Ele envelheceu incrivelmente bem. Já passaram 25 anos dele e o legado só aumenta. Os Infiltrados tem trabalhos de elenco incríveis, os Bons Companheiros também, não só o Ray Liotta, o Joe Pesci e o Rob De Niro que a gente conversa, mas o Paul Sorvino, a Frank Sivero, Lorraine Bracco, são todos excelentes no filme. Tem uma fotografia do sempre genial Michael Warhol, que também trabalhou nos Infiltrados, se eu não me engano.
Cara, é uma... Se você quiser, vou deixar você dar uma estendida aí, que é a final.
Valeu, cara. É uma aula sobre o que é a realidade na vida dos gangsters. É repleto das melhores e mais primorosas técnicas de filmagem do Scorsese. Tudo que você quer saber da carreira do cara tá ali. Todas as técnicas dele, todas as cenas que você consegue ver, toda a qualidade da direção dele. Como eu já comentei aqui, todos os atores estão no seu melhor momento da carreira. Tem um desenvolvimento de personagem incrível no decorrer de um longo tempo de duração do filme. E, como sempre, é um ciclo maravilhoso de violência que o Scorsese sabe trabalhar muito bem, com o roteiro sempre muito bem afiado. E é impressionante. Para os Meus Companheiros é super especial e é o meu voto.
Então, temos dois votos para Os Bons Companheiros. Um minuto para mim. Olha, por tudo que vocês falaram pelos Bons Companheiros, é muito difícil não votar nos Bons Companheiros. Os Bons Companheiros exprime tudo que o Scorsese tem de bom. Muita gente falou quando ele ganhou o Oscar pelos Infiltrados que ele devia ter ganhado pelos Bons Companheiros. E aquele era o filme que mais representava a carreira dele. Eu falei do Caminhos Perigosos, que era um filme muito pessoal. Esse filme, Os Bons Companheiros, é o filme mais maduro. é muito pessoal também, é principalmente aquele primeiro ato. Aquele primeiro ato que você vê a vida do...
Ele ainda criança.
Do Ray Liotta, né, do personagem do Ray Liotta. Aquilo ali é o Martin Scorsese. Ele não é só um filme que representa muito a vida do Scorsese, até por ser um filme que se passa em Little Italy, com os amigos dele, fez filmes com os amigos, né? Algumas pessoas, alguns figurantes eram de gangue. Meu tempo acabou aqui, mas eu só vou continuar também um pouquinho. Acho que por exprimir um pouco esse lado dos italianos e do Little Italy, e tem muito do Scorsese, da pessoa Scorsese no filme, eu vou votar nesse pela questão pessoal. Né? Como eu fiz esse critério de trabalho do diretor, é um trabalho primoroso. Eu concordo que eu acho que é o melhor trabalho dele como diretor. Apesar de amar Os Infiltrados, eu acho que Os Bons Companheiros é o filme que deve ganhar o Ratos Clash. Tá certo, gente?
Unanimidade.
É.
Muito bem.
Acho que o Maguinho tá meio baleado.
Não, eu tô tentando restabelecer.
Derrotado desse
tudo que aconteceu aqui, mas é incrível. É um diretor incrível que deixa isso claro quando a gente fala dele. Difícil você escolher um filme e não escolher o outro quando você tem uma filmografia, uma média de 9, né? De 0 a 10, 9, a média de todos os filmes dele. Então é um cara genial e incrível.
Maguinho, você acha que a gente fez justiça em eleger Os Bons Companheiros hoje?
Cara, eu adoro Os Bons Companheiros. Eu não consegui falar. Falei dele uma vez só em um minuto, mas isso não quer dizer que eu desmereça o filme. Eu tenho minhas preferências pelo Taxi Driver, pelo Torre Indomável, mas não tem como não achar Os Bons Companheiros um filme espetacular. Só tenho só pra jogar mais um ano. Que não é um grande azar, mas na preferência também é que ele estreou junto com o Poderoso Chefão 3, cara. E eu amo a filmografia do Poderoso Chefão e eu acho que eu gosto mais do 3 do que Os Bons Companheiros, mas...
Nossa!
É, gosto mesmo. É um filme incrível e concordo. Dou a mão à palmatória e Os Bons Companheiros é o ganhador do nosso Hot Flash.
Muito bem. Renatão já falou que fizemos justiça, né, Renato?
Cara, é aquilo ali. Eu acho que a gente fez justiça porque é o que eu falei no início do programa, cara. São oito filmes incríveis. Se agora na final ganhasse o Cassino ou o Caminhos Perigosos, que caíram na primeira rodada, eu estaria feliz também. Uhum. Porque também, né? São trabalhos fantásticos, um diretor fantástico. Então, acho que todos são vencedores hoje. É mega clichê isso, mas é a realidade. Acho que quem ganhou é a gente, né? Que tem que pode assistir
os
maravilhosos desse cara.
Com certeza. O legal do Ratos Clash pra mim é que você sai com vontade de rever todos esses filmes de novo. Né?
Verdade.
Que a gente falou dos filmes, você fala assim, nossa, é verdade essa cena, nossa, é verdade no ano que ele saiu era isso,
cara, eu só desligo agora e vejo Os Bons Companheiros ou Os Infiltrados, porque eu vou acabar dormindo lá 2 horas da manhã e eu trabalho amanhã.
Mas Carnaval não pelo tá filme, aí, mas pelo cansaço, né?
Não, pelo cansaço.
Do que eu acho também, Marcelo, o nosso cara ouvinte que tá escutando, que tá com a gente até agora, só tem a ganhar também, cara. A gente tá falando de um dos mestres da história do cinema mundial. Então, assim, quem não viu, eu, né, assumo que não vi um dos 7, mas, assim, quem não viu esse que a gente comentou aqui, expressou todo o nosso amor por eles, cara, vejam, porque é um diretor genial.
Bem, aproveitando essa deixa que eles falaram desse diretor genial, quando a gente traz um tema como Leonardo DiCaprio, né, o nosso primeiro Clash, e agora o Martin Scorsese, a gente tem problemas muito, muito grandes para escolher os filmes. Renatão sofre mais do que até a gente. Eu só queria fazer en passant aqui alguns filmes e vou pedir pro Renatão comentar alguns dos filmes que ficaram de fora. Alice Não Mora Mais Aqui, o filme de 74, que ele fez antes de Taxi Driver. New York, o musical que ele fez com o De Niro também, que é espetacular. O Rei da Comédia, um filme que quase entrou, filme de 82, eu acho maravilhoso também, um filme até com o De Niro e o Jerry Lewis. Um dos meus filmes que eu mais adoro dos anos 80, que se chama Depois de Horas, filme de 85. A Cor do Dinheiro é um filme que, pra mim, é talvez o melhor trabalho do Paul Newman na carreira dele. É um filme que deu o Oscar a ele. A Última Tentação de Cristo. Olha quantos filmes. Contos de Nova York, um filme maravilhoso. A Época da Inocência, de 93, espetacular. Vivendo no Limite, um filme também que eu acho maravilhoso. O Grande Gangues de Nova York, também ficou de fora, de 2002. Ilha do Medo, também é um filme que muita gente conhece. Um filmaço, de 2010. Shine a Light, documentário que ele fez sobre os Rolling Stones. A Invenção de Hugo Cabret. Todos esses filmes ficaram de fora. Eu deixei por último, de propósito, Cabo do Medo, filme de 1991. Um dos filmes que, quando eu vi a primeira vez, eu era pré-adolescente, me arrepiei todinho. Foi um filme que, assim, eu fiquei trancado em casa uns 2 dias só pensando nesse filme. Confesso, vi com a minha irmã. A gente gritava durante o filme. gritava. Pra mim, edição perfeita, direção perfeita, roteiro perfeito, as atuações são maravilhosas. É uma aula de como fazer um filme, um thriller, né, que o americano chama. Um filme tenso, é um filme perfeito, perfeito, e que infelizmente também não entrou. Renatão, por favor, comente os filmes que foram, ficaram infelizmente de fora.
São filmes brilhantes e que mostram toda a versatilidade do Scorsese. Também são filmes que mostram toda a versatilidade do De Niro, que é um cara que vai do Cabo do Medo pro Rei da Comédia em atuações brilhantes em ambos os filmes. É muito complicado, cara. Tem filmes aí que machucaram por terem ficado de fora, mas eu acho que só agregam no histórico desse diretor incrível.
Só deixa claro a genialidade do Martin Scorsese, porque você trabalhar com essa dupla, né, De Niro e DiCaprio, em vários filmes, faz com que os atores também tenham total consciência de quem os dirige, entendeu? Da capacidade que Scorsese tem de dirigi-los, de criar histórias fantásticas e de saber que você tem que se juntar aos melhores sempre, cara. É um diretor realmente para bater palma em pé.
Muito bem, muito bem. Olha só, Martin Scorsese, ele tem alguns trabalhos que vão sair. A gente falou do Silêncio, que tá nos cinemas, né? Ele tem mais alguns documentários, alguns projetos que ele vai lançar como produtor agora. Tem o The Snowman, o Tomorrow, Long Strange Trip e o Abundant, A Create Available. São filmes que tem poucas informações até agora. O próximo trabalho dele como diretor é o The Irishman. Ele volta pro gênero que consagrou ele.
Porra, finalmente, né?
É um filme sobre o homem que supostamente matou Jimmy Hoffa, que é um nome muito conhecido do sindicato americano da década de 70. O corpo do Jimmy Hoffa nunca foi achado. O elenco desse filme traz, além do Bob Cannavale, que trabalhou com ele na série Vinyl da HBO, nós vamos ter o retorno de Robert De Niro para trabalhar com ele. Vai viver o próprio personagem principal de Irishman. Nós vamos ter Joe Pesci novamente. Nós vamos ter novamente também Harvey Keitel no elenco. E pela primeira vez trabalhando com ele, uma outra lenda do cinema, Al Pacino, vai viver o Jimmy Hoffa no filme. Então, Robert De Niro e Al Pacino, mais um filme. O que esperar desse filme The Irishman?
O que esperar de um filme desse, cara?
Com Martin Scorsese na direção, o filme The Irishman, que vai ser lançado no ano que vem, em 2018. Eu acho que já podemos dizer que é a maior expectativa do ano, Renatão?
Ah, sem dúvida, cara. Eu acho que não só a maior expectativa, mas é um forte concorrente ao Ratos Clash Martin Scorsese 2.0.
Muito bem. Maguinho, expectativa pra esse filme?
Ah, cara, total, né? A começar pelo cast de atores que você reunir lendas, né? Como De Niro, Al Pacino, voltar com Joe Pesci, Harvey Keitel. Quem ama cinema, na concepção mais clara, entendeu? Não ficar de quatro esperando. Imagina a cena.
Ele tinha que arrumar um jeito de botar o DiCaprio ali, né, cara? Que aí era
pois
quase
é,
The Best Shot.
Nossa, ali, aí pode até se aposentar depois dessa, espero que não, mas enfim. Já fez o filme da vida dele, né, que ele disse que ele levou tanto tempo pra fazer esse filme, que foi o The Silence, o Silêncio, né, e aí agora, imagina fazer um filme desse nível, com o DiCaprio ainda. Enfim, tomara que não. É um cara que, com 74 anos, continua trabalhando como poucos diretores, como vocês mesmo falaram, vai levando gente pro cinema, renovando o público, né. As pessoas vão cada vez mais, pessoas mais novas, enfim. Queria encerrar, então, esse clash de hoje. Foi um clash que, ao contrário do Da Jatoeiras, não saiu tanto sangue, não fedeu a cocô, mas que foi um peso no coração. Ao mesmo tempo, foi lindo de fazer com vocês, que são conhecedores profundos da carreira do Martin Scorsese. Vou começar com o Maguinho. Maguinho, muito obrigado pela sua presença de hoje. Por favor, deixe contatos também para os nossos ouvintes que queiram discutir mais sobre a carreira de Martin Scorsese com você.
Bom, enfim, só agradecer a você, Marcelo, você, caro Renatão, ao amigo ouvinte também que escutou esse clash maravilhoso. E foi o que eu falei, cara, falar coisa boa e de gente boa é muito fácil, entendeu? Então, assim, só agradecer ao Martin Scorsese em algum ponto que ele esteja, entendeu? De nos proporcionar essas horas falando de suas obras. Quem quiser bater um papo comigo nas minhas redes sociais do Facebook, Marcelo Pereiro, nas redes sociais do Barca na Bolso. Um grande abraço a todos, continuem indo ao cinema e até a próxima.
Muito bem, obrigado, Maguinho, mais uma vez. Renatão, quero mais uma vez agradecer você por ter separado os filmes, ter pesquisado, ter calculado, são muitos filmes. Imagino que para você tenha sido muito mais difícil até do que pra gente. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença.
Isso, cara, eu agradeço. É sempre um prazer participar do Cast e do Clash. É trabalhoso, tem a pressãozinha que às vezes rola, sabe? Certas pessoas, mas...
De alguém?
De uma equipe aí que eu conheço, mas o resultado de pesquisar esses filmes sempre é muito divertido, cara. Eu gosto muito de fazer. E quem quiser me procurar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenanMarcel com 2 L's no final, só me procurar lá. E também tô no site Otakult, sempre escrevendo alguma crítica nova de cinema, alguma dica de Netflix. Então, quem quiser, procura lá também. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima.
Muito obrigado mais uma vez, Renatão. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo e os que eu já vi do Martin Scorsese no meu Letterboxd.com/mcpreste. Ratos Clash, mais uma vez, agradece a sua companhia, um abraço e câmbio final. Maguinho, você tá pronto?
Me dá 10 segundos, peraí.
Quer beber uma água?
O que eu vou falar, cara? Não sei, peraí.
Caralho. Quebramos o Maguinho.
Não sei, porque... Caralho.